falar demais, que é um pouco. Obrigado. Senhor Presidente, professor Dr. Pedro Bacelar Vasconcelos, senhoras e senhores deputados, não tem sido corrente, pelo menos, a apresentação em audição perante esta Comissão do Relatório de Atividades da CADA. Nesta circunstância, não poderei deixar de agradecer o convite que Vossa Excelência nos formulou. É uma honra estar aqui presente. Também pela não habitualidade, espero que relevem as dificuldades que se irão patentear na apresentação, que será breve, penso eu. Na circunstância, acompanham-me e estão disponíveis também para qualquer esclarecimento o membro da CADA, professor Dr. José Renato Gonçalves, e o senhor secretário, Dr. Rui Ribeiro. O professor Renato Gonçalves tem integrado sucessivas composições da Comissão, tem a história da CADA, do mesmo modo o senhor secretário. Assim, qualquer deles estará em condições privilegiadas para que todos acedamos à informação certa sobre o caminho que tem sido calcorreado pela CADA. Ainda a propósito, eu hesito entre o que tinha escrito e o que eu devo dizer. Eu ia confessar que gostaria de vir acompanhado nesta audição, enquanto membros da CADA, pelos senhores deputados Carlos Abreu Amorim e Pedro Delgado Alves. Mas os senhores deputados estão neste momento aqui, creio eu, não enquanto membros da CADA, mas enquanto membros da Comissão. De todo modo, eu posso e devo dar público testemunho de que tem sido formidável o contributo, a participação de cada um deles na presente Comissão. Como sabem, Vossas Excelências, os membros que compõem presentemente a Comissão tomaram posse em 14 de março do corrente ano. O relatório corresponde, portanto, à atividade realizada toda ela na composição precedente. Não deverei deixar de anotar, Sr. Presidente, uma primeira dúvida que se me suscitou. Trata-se de que, nos termos da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, que passarei a referir cumulada, o relatório deve ser enviado à Assembleia da República para publicação e apreciação e ao Primeiro-Ministro. A prática seguida pela CADA tem sido a de, após a confirmação de que o relatório foi recebido por estas duas entidades, proceder à sua publicitação na sua página na internet. Não tem havido manifestação de objeção a essa prática, mas poderá ser entendido que deva ser seguida outra. Por exemplo, só após audição, se for o caso. A prática que temos seguido tem sido esta que acabei de relatar. O ano de 2016 foi marcado indiscutivelmente, no que a CADA diz respeito, pela entrada em vigor da Lei 26/2016. De 22 de agosto. Embora só tenha regido a partir de outubro, obrigou imediatamente a novas ponderações. O que teve maior impacto em termos de repercussão quantitativa, foi o que respeitou ao conceito de documentos nominativos. A análise das situações através desse novo quadro conceptual não se esgotou naturalmente nesses 3 meses finais de 2016 e todo o ano de 2017, que já não respeita ao relatório, naturalmente, de 2016, mas todo o ano tem corrido com as necessidades de ajustamentos que a lei impõe. Não foi só esse nível do conceito de documentos nominativos, também ao nível do que respeita à interação da LAD e, portanto, da CADA, com regimes específicos, nomeadamente regimes de sigilo, há interrogações que se estão a tentar desbravar. Creio que esses serão temas que nos acompanharão nos próximos tempos. Especificamente do relatório, destacaria, se observarmos um quadro que se encontra no relatório, no ponto 3.1, verificamos que, embora com flutuações, tenha havido uma tendência de crescimento na entrada de processos. Aliás, desde 2013, o crescimento é ininterrupto. Nesse ano, entraram 593 processos E depois há logo um grande salto para o ano 2014, com 800, um ligeiro aumento para 2015, 820, e um ligeiro aumento em 2016, 885. E porventura esse aumento ir-se-á verificar também neste ano 2017, pois que até ontem tinham-se iniciado 778 processos. Aí, esse sucessivamente, tem correspondido sucessiva maior resposta por parte da CADA. Todavia, esse incremento de resposta não tem conseguido acompanhar, pelo menos, o grau de crescimento dos processos. Por isso que, para os anos seguintes, têm vindo a transitar mais processos pendentes. Basta que, de 2015 para 2016, transitaram 150 e de 2016 para 2017, transitaram 193. E devo já confessar que é provável que ainda se incremente essa pendência a transitar para o ano seguinte, já sob esta nova composição. Ainda não conseguimos fazer essa inversão. E esses números talvez não se possam considerar insuportáveis em si mesmos. Mas, do ponto de vista da resposta atempada, esses dados revelam por si só que há queixas e solicitações de esclarecimento que não estão a ser dadas nos tempos adequados. O que, na perspectiva de cada interessado nelas, se poderá considerar, sim, insuportável. Veremos o que conseguimos fazer para responder a este problema. Neste contexto, devo dar conta de uma prática que a CADA tem seguido e que é a seguinte: como verificaram ou verificarão, a fatia maior da atividade da CADA decorre, por um lado, da apresentação de queixas dos requerentes de acesso perante a falta de resposta ou a negação de acesso, e, por outro lado, a manifestação de dúvidas das entidades requeridas face aos requerimentos de acesso. Aquilo que nós, a partir do momento que há uma manifestação de dúvidas, passamos a chamar entidade consulente, é aquela que desencadeia o parecer da CADA. Muitas dessas dúvidas das entidades consulentes relevam da natureza reservada da informação constante dos documentos e da apreciação e ponderação a fazer sobre a possibilidade de acesso nessas circunstâncias. Ora, em muitos desses casos, os requerentes de acesso preencheram formulários ou enunciaram o seu pedido em termos justificativos mínimos. Em muitas circunstâncias, os requerentes não hipotizaram sequer que se tratava de matéria de acesso reservado, a exigir razões fundamentadas de acesso, conforme impõe o artigo 6º da LADA. Na verdade, agiram como se estivesse perante acesso a documentos de acesso livre e geral, sem necessidade de fundamentação. Nessas circunstâncias, a CADA poderia seguir o entendimento de se ater simplesmente e sempre ao que foi indicado em cada requerimento e, perante a insuficiência de razões justificativas da quebra de reserva, emitir também imediatamente o seu parecer. Só que isso significaria frequentemente que, por deficiência da explicitação, o acesso seria denegado sem mais. Ora, repetidamente se percebe que um contacto com os requerentes permitirá compreender melhor o porquê da solicitação. E esse porquê pode integrar e muitas vezes integra o quadro justificativo do direito de acesso, apesar da reserva a que se encontra submetido. Por isso, a prática da CADA de longa data, e que esta composição tem continuado, tem sido precisamente tentar perceber o que leva efetivamente os requerentes, nesses casos de acesso reservado, ao pedido. Estabelecem-se os contactos necessários à mais próxima compreensão da realidade. Naturalmente, essa maneira de agir se tem vantagem de permitir o entendimento mais consistente com a realidade das coisas. Por outro lado, atrasa, em cada caso concreto, a emissão do parecer. Devo dizer que as entidades requeridas ou consulentes não têm manifestado obstáculo a esse tipo de prática e não colocam dificuldades de proceder conforme o parecer emitido já com base nestes novos elementos que são transmitidos às entidades consulentes. Ainda assim, ainda nesta perspectiva, não será de desconsiderar uma atuação da CADA junto das entidades, no sentido de, no quadro do disposto no artigo 12 da LADA, terem uma atuação mais centrada no efetivo interesse dos requerentes, assistindo-os na formulação dos pedidos. Desse modo, as dúvidas que venham a ser manifestadas à CADA representarão já efetiva interrogação perante um quadro mais próximo dos interesses substancialmente em presença e, portanto, representarão uma necessidade real de uma percepção de qual é o entendimento jurídico e de qual é a resposta jurídica a dar. Nesta vertente ainda, deveremos tentar incrementar o papel dos responsáveis pelo acesso à informação administrativa, figura prevista no artigo 9 da LADA, que deverá assumir, pensamos, cada vez mais um papel de relevo, de modo a que, diminuindo-se o número de queixas, o número de consultas possa ficar reservado para os casos de consistente dificuldade de solução. Os parceiros da CADA incidem, naturalmente, sobre muitas matérias, no fundo, todas as matérias que estão determinadas pela lei, que podem ser matérias de acesso à informação. Excluindo os processos que transitaram de 2015, que já tiveram explicitação no respectivo relatório, vemos que há uma grande divisão entre queixas e consultas. E se fizermos esta divisão, as queixas superam as consultas. Assim, tivemos 571 queixas e consultas 314. Em termos gerais, no entanto, no ano 2016, registou-se um aumento importante da percentagem de consultas, ou seja, de pedidos de esclarecimento por parte das entidades às quais foram solicitados acesso a documentos ou informação administrativa. Houve um aumento de consultas face às queixas. Não tem esse elemento, mas em 2015 houve 192 pedidos de consulta face a 633 queixas e em 2016 houve 314 pedidos de consulta face a 565 queixas. Portanto, houve uma diminuição do número de queixas e o aumento do número de consultas e, portanto, a proporção também foi de consultas aumentou. O que há de significativo aqui é que há um segmento em que os pedidos de consulta superam de longe as queixas. As queixas são a maior fatia, mas há um segmento em que os pedidos de consulta superam em muito as queixas. Trata-se em matéria de saúde. Neste segmento recebemos 89 queixas, portanto, pessoas que pediram documentação, não lhes foi fornecida resposta, não fornecimento ou falta de resposta, e tivemos 218 pedidos de consulta. Pedidos de consulta, a administração informa o requerente, tenho dúvidas, vou pedir à CADA que se pronuncie e depois logo vos informaremos. E por isso, podemos ver que os processos em matéria de saúde contribuíram de modo importante para o aumento daquela percentagem geral das consultas face às queixas. Esta área pode fazer o contraste com a matéria das autarquias locais, em que se receberam 173 queixas face a 33 consultas. Não vos passarei com outras matérias, mas talvez pudessem querer perguntar, não sei, mas imaginando que poderiam questionar se o aumento de processos, este aumento paulatino de processos, corresponde à menor intenção de transparência por parte da administração. Podia ser uma pergunta. Digo já aos senhores Presidente, senhores e senhores deputados, que não vou dizer nada que seja trazer algum louro para a CADA. Se o aumento de processos corresponde a que a CADA está a trabalhar. Não, a minha pergunta não que ponho aqui, não, coloco aqui não é esta. Podiam perguntar se, afinal, se continua a haver aumento de processos, significa que a administração não está a responder ou não está a querer responder. Eu creio que será uma conclusão arriscada. Será uma conclusão arriscada. Na verdade, vendo também por esses dados, no ano de 2016 terminaram sem parecer 261 processos. Ora, esses processos que terminaram sem parecer respeitaram esmagadoramente a queixas que perderam utilidade porque, entretanto, a administração satisfez o pedido. E o que ocorreu nessa esmagadora maioria dos casos é que a administração não havia dado atempada resposta. Não se tratava de ter recusado. Não tinha dado atempada resposta. E perante a queixa e o pedido de pronúncia que a CADA formulou, a entidade vem informar que, entretanto, satisfez o pedido. A CADA funcionou, funciona aqui, muitas vezes como um catalisador ou um dinamizador e acelerador da resposta, mais do que um definidor do entendimento jurídico. E, com efeito, em muitas dessas pronúncias, referem-nos às entidades que apenas dificuldades de meios haviam obstado ao cumprimento atempado. Não está, pois, aí em causa alguma tentativa de opacidade antes a gestão de meios para as diferentes tarefas. Em segundo lugar, ainda nesta linha de raciocínio, voltaria a dizer que houve um crescente número de consultas. A eleição a tirar de um crescente número de consultas não pode ser, pensamos nós, penso eu, de que há uma resistência ou opacidade antes, perante uma consulta de boa fé. Queremos que devemos aceitar que há um intuito de cumprir, mas cumprir com respaldo em matéria que pode ser duvidosa. Acresce que continua a ser dominante a aceitação por parte das entidades requeridas do sentido dos pareceres. Como consta do relatório, e considerando o universo de informação fidedigna, que não é, portanto, o universo total, quando dizemos o universo de informação fidedigna, é o universo das respostas que depois tivemos por parte da administração sobre o que fizeram perante o parecer, não estão obrigados a responder, mas em muitos casos respondem, e perante esse universo podemos verificar que, perante o parecer favorável de acesso da CADA, 86% dos casos das entidades vieram-nos informar que tinham facultado. Para não amassar mais a Comissão, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, ainda no ano 2016 foi publicado o Regulamento E-2016-679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. E esse regulamento, se bem que só entra em vigor em maio de 2018, começou a constituir logo um pano de fundo do debate. Não existem compartimentos estanques, acesso versus proteção de dados. No que respeita à CADA, ela terá de estar particularmente atenta às implicações desse regulamento com o regime de acesso, o que vai depender muito, com certeza, da legislação nacional que está para ser produzida a propósito. Naturalmente que os regulamentos têm vigência por si mesmos, mas vai haver naturalmente a legislação nacional e a CADA vai ter que estar atenta ao regulamento e a essa legislação para perceber as implicações que tem com o acesso. Ainda não é possível antecipar toda a repercussão que possa haver a ter, quer em termos de apreciação de mérito, quer em termos de algo que também se pode escrutinar, que seja do afluxo de pedidos à CADA. Porque pode haver aqui algumas transferências de pedidos, de montantes de pedidos. Tentar-se-á, a CADA tentará dar o melhor contributo. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro, Sr. Presidente da Comissão. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença dos membros da CADA e, para o Grupo Parlamentar do PSD, gostaríamos também de enaltecer o papel deste importante organismo e da sua importância. Todos nós sabemos que o acesso dos cidadãos aos arquivos e aos registros administrativos é um imperativo constitucional, o que também reforça a importância da vossa função na nossa sociedade. Restamos também o cuidado que têm tido no tratamento e acompanhamento destas matérias, de que é prova o relatório anual que nós temos acesso, não é? E que já foi aqui também referido a vossa intervenção inicial. Relatório esse que é um instrumento fundamental no controlo interno e controlo externo do desempenho da CADA. Pela leitura do presente relatório, concluímos que, e também pela sua intervenção, concluímos que aumentou a procura, portanto aqui no quadro que consta no relatório, verificamos que houve um aumento da procura nos processos iniciados, que neste momento em 2016 são 835, e dos processos finos que são 842, e também gostaríamos de aproveitar a oportunidade para perguntar se têm alguma sugestão para melhorar o funcionamento da CADA e para otimizar as suas funções. E para finalizar, a questão também que foi aqui já focada na intervenção inicial, que é uma questão também que preocupa, digamos assim, toda a administração, é a questão de qual é a implicação, não é, da entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que, como nós sabemos, entrará em vigor em Portugal em 25 de maio de 2018, e perceber como é que se pode compatibilizar a visão, digamos assim, da proteção da reserva da vida privada, a dignidade da pessoa humana, como é que se complementa, não é, compatibiliza com todas as restrições que possam, entretanto, verificar, e que nós sabemos que elas existem, porque cada vez estamos num mundo cada vez mais globalizado, em que os nossos dados, que são considerados até por muitos como a quinta ou uma nova reserva de petróleo, digamos assim, mundial, que são os dados pessoais de todos os cidadãos, como é que se pode compatibilizar realmente essas implicâncias da entrada em vigor desse regulamento? Será que a administração está ou não preparada para esse embate? Qual é que é a visão da CADA em relação ao que prevê que possa acontecer depois da entrada em vigor desse regulamento? Será que assistiremos a um aumento exponencial ainda maior dos processos e do acompanhamento da CADA em relação a essa situação? Portanto, gostaríamos, se bem que já referi que não pode antecipar aqui na sua intervenção inicial o que vai acontecer em maio, mas do que é conhecido, não é, da proposta que é conhecida e do regulamento que já é conhecido, qual é que é o entendimento da CADA em relação ao que poderá acontecer perante a sua entrada em vigor? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar também todos os colegas. Saudar a CADA, na pessoa do Sr. Presidente, o Vice-Conselheiro Alberto Augusto Oliveira. Saudar também os membros que o acompanham, bem como, obviamente, todo o quadro de funcionários, que foi seguramente também determinante para o trabalho de excelência que têm vindo a produzir. Queria, em nome do Partido Socialista, saudar, antes de mais, este relatório, as atividades e o trabalho e o acervo que têm vindo a produzir ao longo dos anos, e sublinhar, obviamente, para nós a importância deste princípio da administração aberta e da construção permanente de uma democracia que tem que ser mais exigente e tem que ser mais transparente, e obviamente que os objetivos da CADA e da lei vão nesse sentido do reforço dessa exigência e dessa mesma transparência, e obviamente do cumprimento do artigo 268 da Constituição da República Portuguesa. Posto isto, em relação à atividade, o relatório de facto espelha um crescimento continuado, quer no que diz respeito aos processos emitidos, quer no que diz respeito também aos pedidos de parecer e às queixas, e portanto processos abertos com um aumento de mais 6,6% do que em ano anterior, e obviamente a transição sempre de processos de um ano para o outro, porque o volume processual e de atividade é difícil de compaginar, obviamente, com esse volume e com o quadro de recursos humanos também que dispõem. Ainda assim, é de facto uma resposta admirável àquela que têm vindo a produzir. Nota-se e verifica-se que os principais setores de administração que continuam a ser objeto de queixa no ranking, continuamos a ter as autarquias, a seguir da saúde, da educação e depois do trabalho e da segurança social. E o que nos traz de novidade este relatório tem a ver com o facto de ele ter sido já produzido sob o signo da nova legislação da Lei 26/2016. Estaremos todos recordados que os objetivos traçados a quando da feitura da nova lei, e que foram identificados também no debate parlamentar e na discussão na altura então da proposta de lei 18, era que os novos objetivos, as novas alterações correspondessem a mais informação de caráter ambiental, a maior reutilização da informação do setor público, mais transparência administrativa e ativa com a utilização dos meios tecnológicos ao dispor, e também uma inclusão de mais entidades envolvidas, neste caso entidades administrativas independentes. Eu penso que poderemos estar em condições, e aí perguntava-vos, em particular ao Sr. Juiz Conselheiro, o balanço que faz dos objetivos programáticos da lei, digamos assim, e que foram contidos também no seu corpo, designadamente no que diz respeito ao impacto da nova lei nos dados nominativos, perguntando se houve áreas em que se registaram menor litigiosidade pela aplicação da nova lei, e se isso também se verificou o inverso, ou seja, se da nova lei emergiram questões controversas frutos dessa mesma nova aplicação. Depois, perguntar-vos em relação à dimensão, e como ex-autarca preocupa-me sempre esta questão, a dimensão que ocupam aqui os processos da área do poder local. A que é que se deve tal dimensão? Como é que a CADA ou como é que o Parlamento poderá também sensibilizar no respeito pela autonomia do poder local, obviamente, para este imperativo do princípio da administração aberta, da transparência, do respeito pelo Estatuto de Direito de Oposição, que muitas vezes a oposição solicita documentos que não lhes foram remetidos, e o que é que podemos fazer, no fundo, para desenvolver mais sensibilização e informação neste domínio, até porque estão aí os rankings da transparência, já existem entidades que fazem a avaliação até dos próprios sites das câmaras municipais sobre a transparência, e parece-me que este processo e este volume poderia reduzir significativamente se houvesse de facto aqui uma cultura de maior sensibilização neste domínio. A outra nota tem a ver com os dados da saúde, que é algo que também nos tem vindo sempre a preocupar, o binómio direito ao acesso com os dados sensíveis que a saúde sempre comporta, e qual a evolução que sentiram, e se a nova lei conseguiu ultrapassar as divergências que sempre existiram, também no que diz respeito a esta questão com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Para ir terminando, perguntar também se no que diz respeito à questão da nota e das implicações ambientais que a nova lei trouxe, se a dimensão residual desta matéria se deve a uma ainda má percepção de que a lei contempla esta nota, se o quadro normativo não permitiu aqui mais dinâmica nesta área, porque se verifica que há de facto um volume muito residual nesta área. Por último, em relação ao movimento processual e ao aumento significativo, quer nos atendimentos telefónicos, quer nas comunicações telefónicas e no seu tempo, quer nos ofícios, quer na componente também do correio eletrónico, a percepção que referiu e que me parece justa não tem necessariamente a ver com uma maior opacidade da própria administração pública, mas até que ponto, digamos que a reforma da simplificação administrativa que está em curso no âmbito também desta reforma a cargo da Ministra da Presidência poderá aqui ajudar-nos a ter respostas mais céleres por parte da administração, uma vez que estamos a simplificar procedimentos, e portanto essa agilidade seguramente poderá ter aqui algum reflexo nesta matéria. No que diz respeito ao Regulamento Europeu, portanto, já a minha colega anterior fez aqui referência, mas é importante de facto monitorizar esses impactos, tendo em conta as dúvidas que o Sr. Juiz Conselheiro lançou e as balizas pouco claras na proteção de dados pessoais, sendo fundamental, obviamente, que aqui o Parlamento possa estabelecer essas balizas e delimitar bem essas garantias, por forma que, obviamente, a nossa Constituição continue imaculada neste respeito, e o que é que poderemos fazer em termos de processo garantístico já, antevendo que a aplicação começa a partir de maio de 2018, e o que é que o Parlamento poderá fazer. Por último, saudar o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque é sempre muito bom e gratificante ver uma entidade administrativa independente e isenta a sublinhar o trabalho de qualidade dos nossos deputados. Eu penso que é muito bom para a valorização do trabalho parlamentar e para o prestígio do Parlamento, e ambos prestigiaram o Parlamento, e isso é muito bom quando acontece, porque precisamos cada vez mais que a participação política, a atividade política, seja aquilo que deve ser uma atividade nobre, e obviamente é esta também a missão da primeira comissão. E mais uma vez, muito obrigada pelo vosso trabalho e desejo a prossecução de um bom mandato para toda a equipa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia, boa tarde. Quero cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, os representantes da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, na pessoa do seu Presidente, o Sr. Conselheiro Alberto Augusto Oliveira, e dizer-vos que o nosso grupo parlamentar analisa com cuidado, com a atenção devida, o relatório, o 22º relatório das atividades desta importante comissão. Fazemos-lo naturalmente na perspectiva, ou temos vindo a fazê-lo na perspectiva justamente de enfim, encontrar na CADA um suporte importante para, digamos, um conflito que é sempre delicado entre a eficiência da administração e, por outro lado, a abertura da administração, a democraticidade da administração e até a própria proteção de direitos de privacidade que se joga também, enfim, no campo de atuação da CADA. Eu não colocarei senão uma questão que se prende justamente com uma das questões que o Sr. Conselheiro teve o cuidado de nos trazer e que tinhas exatamente, enfim, ressaltado da análise dos dados revelados no relatório, e que é justamente essa singularidade no setor da saúde haver uma superioridade das consultas relativamente às queixas. Ora, isso chama a atenção justamente, ou enfim, isso destaca-se por várias razões, mas também porque justamente é no setor da saúde que se revela particularmente importante o reforço da proteção da privacidade de dados sensíveis. O acesso por entidades várias a dados de saúde, designadamente para efeitos de programação de iniciativa no setor privado, enfim, da indústria farmacêutica, etc., é hoje um debate que está aí e que não pode ser de maneira nenhuma escamoteado e ao qual, enfim, todos fazemos bem em dar toda a atenção, independentemente depois das posições diversas que temos. Ora, eu, enfim, pergunto-me se seria possível, da vossa parte, darem-nos uma informação mais fina sobre essa circunstância, ou seja, além da dimensão numérica sobre as consultas, se é, digamos, acessível a esta primeira comissão o conhecimento da origem, ou enfim, de um retrato geral que seja, da origem dessas mesmas consultas, porque creio que estamos a tocar aqui num assunto que pode ser da máxima importância para o jogo entre a atividade da administração e a proteção dos dados pessoais. Era isto e queria, uma vez mais, reiterar os nossos cumprimentos e o nosso respeito pela atividade da CADA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vária Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro, Sr. Professor Renato Gonçalves e o Sr. Dr. Figueiredo Ribeiro e agradecer o relatório que fizeram o favor de nos remeter e louvar, obviamente, o trabalho da CADA, que é um trabalho, para além de muitíssimo importante, é um trabalho difícil, com recursos parcos, que nós sabemos que são, um trabalho que dá trabalho. E, portanto, nós temos noção da dificuldade ao nível dos recursos humanos até que têm, até pelo aumento do número de queixas e de pedidos de parecer que mencionou o Sr. Juiz Conselheiro. E, portanto, sabemos que a resposta nem sempre é fácil e, por isso, louvar o trabalho que a CADA tem desenvolvido e todas as pessoas que colaboram com a CADA. Eu não vou fazer grandes perguntas, até porque, enfim, havia duas que, de facto, me pareciam as mais importantes, que têm a ver com a simplificação administrativa e com o reflexo da simplificação administrativa neste domínio e também a questão do regulamento dos dados pessoais, mas essas perguntas já foram colocadas. Eu gostava só de deixar aqui uma precisão, que de resto entronca também numa questão que a senhora doutora Susana Amador lhes deixou e que tem a ver com o seguinte. Nós percebemos daquilo que nos disse o senhor Juiz Conselheiro e aquilo que vem no relatório, que há de facto, parece haver, pelo menos dos dados que nos transmitiu e que estão plasmados no relatório, que haverá uma maior consciencialização no seio da administração pública em torno desta questão, até pelo número de pareceres que foram solicitados e pelo aumento do número do número de pareceres. E sabemos também que as queixas têm mantido mais ou menos perenes, mais ou menos nos mesmos números, parece-me, dos dados que temos tido acesso. E por isso eu, enfim, não lhe vou perguntar, até porque nos disse isso mesmo, Sr. Conselheiro, que não ia tecer comentários sobre se havia maior ou menor entendimento da administração pública nestas matérias, mas o que eu lhe perguntava é se, para além de mais formação e de maior sensibilização da administração pública, se nos consegue dizer, pelos dados que tem dos anos anteriores, se o número de queixas se mantém mais ou menos sempre dentro das mesmas áreas da administração pública, ou se, pelo contrário, varia entre variadíssimas áreas da administração pública, e se não há aqui um padrão a ter em conta, até porque isto teria obviamente importância numa formação e numa sensibilização maior que se pudesse dar nessas áreas da administração pública. Era só, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dania Dias da Silva. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os restantes membros aqui presentes, uma palavra de saudação e dizer que não vou repetir um conjunto de perguntas que já foram colocadas, nomeadamente as duas mais sensíveis no que diz respeito aos acessos aos dados de saúde que aqui já foi colocado. Há uma segunda questão que entronca naquilo que também queríamos colocar e que de alguma forma foi colocado, mas que queria tentar sintetizar. Nós temos cerca de 20 anos de funcionamento da CADA e pelos dados que constam na informação, houve um crescimento no número de processos, mas não houve um crescimento significativo, houve um crescimento moderado e com alguma estabilização dos números de processos que a CADA enfrenta. E isso coloca-nos uma dúvida que queríamos ver abordado. Primeiro, qual é o trabalho que a CADA... Pergunto qual é o trabalho que a CADA está a desenvolver para o reconhecimento junto dos cidadãos do funcionamento da existência desta estrutura, isto é, em que medida é que este reconhecimento tem vindo a ser trabalhado para que o número de processos que o cidadão faça chegar a esta comissão aumente para responder a problemas concretos, e por outro lado, e de alguma forma já aqui foi colocado, em que medida é que a intervenção da CADA também ela é proativa junto da administração para reduzir o número de processos. Por um lado, aumentar a procura, por outro lado, instruir a administração pública da capacidade de responder diretamente ao cidadão para evitar que o problema surja. E, portanto, é nestas duas dimensões que naturalmente têm consequências diferentes, um aumento de processos e outra diminuição de processos, mas que seria importante para resolver os problemas concretos das pessoas no acesso a documentos administrativos, que é, no fundo, aquilo que é a grande missão da CADA. Portanto, seria estas duas questões que gostaria de colocar para mais uma vez agradecer também o contributo e o relatório apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvia então, e ao mesmo tempo cumprimentava o Sr. Juiz Conselheiro Alberto Oliveira, dava a palavra, que obviamente se depois também quiser alguém complementar, faça força.
Ora bem, agradeço a todas as senhoras deputadas as questões que colocaram e agradeço antecipadamente que me desculpem se eu não responder a algumas, porque não estou em condições de o fazer, ou porque não fiz aqui o apontamento necessário, e também isto exige alguma prática para se apanhar logo aqui o panorama. Mas, de todo modo, o Sr. Professor Renato Gonçalves e o Dr. Ribeiro ajudar-me-ão. Uma geral, podemos dizer assim, que atravessa questões que algumas senhoras deputadas e senhores deputados fizeram e outros não fizeram, porque já estavam feitas, creio eu, já estavam colocadas, tem a ver com a ligação do, no fundo, do regime de proteção de dados com o regime de acesso. Agora, no particular, com o que poderá ser, o que serão as implicações do regulamento, do novo regulamento, com o regime de acesso. Antes dessa, uma particular que foi perguntada sobre os meios, propositadamente não falei dos meios. Não falei dos meios. Também cada composição vai se inteirando de quais são as dificuldades e do que deve fazer e do que deve pedir. A verdade é que para o próximo ano nós pedimos à Assembleia que pudéssemos contemplar mais um lugar de técnico-jurista e a Assembleia no orçamento correspondeu e, portanto, é algo que, quanto cada, devemos já agradecer e, portanto, iremos com esse elemento e iremos tentar obter uma maior resposta. Mas, para já, foi o meio que pedimos, não pedimos outro e, portanto, não tenho qualquer legitimidade para me queixar da falta de meios se não pedi no plano, não pedi à Assembleia que me fornecesse outros meios, que nos fornecesse outros meios. Quanto à implicação do regulamento e do acesso, envolve várias coisas, se acharem que algumas delas, que eu vou dizer, respondem a perguntas concretas, sim, se não, depois façam as perguntas concretas. Eu queria pedir a atenção para um elemento. E este regulamento, que entra em vigor em maio, se fosse só o regulamento a entrar em vigor, e se não era legislação nacional, nós tínhamos um problema, digamos assim, um problema ou a falta de um problema. O regulamento, expressamente, diz que não se refere a pessoas falecidas. Ora, eu vou já dar aqui uma resposta. O maior número de processos respeitando acesso à saúde, a dados de saúde, é de pessoas falecidas. Reparem bem, nós não temos, pelo menos daquilo que vem à cada, não temos aquela situação que pensaria, poderíamos imaginar que era a situação típica, que era alguém querer ter acesso a dados pessoais de um terceiro e esse terceiro opor-se a esse acesso e, perante essa oposição entre aquele que é o titular dos dados e aquele que era aceder aos dados, era necessário fazer as ponderações, verificar qual era o interesse que sobrelevava. Isto não aparece na carta. Isso é um problema que nós podemos imaginar que deveria ser, que seria o problema, mas não existe. Na carta, entre quando as pessoas são vivas, estou a falar de saúde, pessoas vivas, ou é o titular que pede e por qualquer razão são muito poucos, mas as razões pelas quais a administração não dá são são poucas, mas as razões são razões de ordem psiquiátrica e, portanto, perigo para o próprio, se tiver, são essas razões, e de haver alguém que peça, eu quero ter acesso aos dados de saúde, nem de companhias seguradoras aparece, quer ter acesso aos dados de saúde deste nosso segurado vivo. Não aparece. Portanto, este problema é um problema que não existe. Existe, não existe na CADA. Existe quanto aos falecidos. E é quanto a estes, e as grandes polémicas que têm havido e que houve, foi-me feita aqui uma pergunta, se a LADA tinha. O ano de 2017... tem corrido, penso eu, sem grande controvérsia, pelo menos pública, creio eu, no que respeita quer à competência da CADA para decidir sobre esses pedidos de acesso, quando lhes é colocada a questão, quer quanto à apreciação que é feita. Não tem havido grande polémica. Mas pode haver, portanto, senhores deputados, pode haver, é provável, ou pelo menos é possível, que renasça sob outro ponto de vista ou sob outra perspectiva alguma polémica a propósito do que é que acaba, do que acaba a cada fazer no acesso a dados de saúde. É possível. São dados, mas não posso dizer mais do que isso, mas é possível que surja, designadamente na perspectiva de que pode haver em muitas dessas coisas necessidade de intervenção da ordem dos médicos. Pode haver. Não, ainda não foi colocado, mas posso-vos dar a informação que o último, na última sessão da CADA, foi neste mês de outubro, até, como digo, até essa sessão não tinha havido qualquer discussão quanto à competência da CADA para se pronunciar. Na última sessão houve um voto de vencido por parte do elemento que está designado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Um voto de vencido na perspectiva de que se trataria para esse acesso de competência não da CADA, mas porventura do bastonário da Ordem dos Médicos. Foi a primeira vez, não sabemos, discutimos um pouco, mas não sabemos ainda, o parecer foi emitido, então, se não está ainda acível, está para estar, se não está acível é apenas porque estamos na anonimização, mas já posso dizer aos senhores deputados. Portanto, é algo que pode surgir. Mas, portanto, nessa legislação, reparem bem, depois nós temos uma... Não vale agora, não vou amassar com a apreciação de mérito que normalmente fazemos. Depois pode haver uma discussão sobre se nós ponderamos adequadamente os interesses que estão em jogo. Este é um lado. Por outro lado, se verificarem... Bem, ainda não podem verificar em termos deste relatório, porque este relatório é de 2016. Mas agora fizeram perguntas um pouco sobre qual é o caminho. Mas os parceiros estão acessíveis. Em 2017, pelo menos desde desta composição, não temos sido confrontados com um problema que existiu nos outros parceiros e que levantava resistência. Eu não referi na introdução, referi a percentagem de acolhimento por parte das entidades administrativas dos parceiros da CADA, 86%, não referi a percentagem, não me referi especificamente ao não acolhimento. Ora, no não acolhimento, se formos fazer a tal análise mais fina, uma das matérias de não acolhimento era a de parecer favorável da CADA ao acesso por parte de entidades seguradoras e a entidade consulente ou demandada ou requerida informávamos, não demos acesso. Os senhores deliberaram, emitiram um parecer no sentido que devíamos dar, mas nós não demos. É uma das resistências. Outra resistência, portanto, perante parecer favorável as entidades não fornecerem, tem sido, e não posso dar-vos ainda a estatística deste ano, mas poderá continuar a ser, tem sido na área dos sigilos e dos sigilos, designadamente do sigilo fiscal. Aproveitando esta referência, foi colocado se a LADA, a atual LADA, implicações que teve. Como digo, no que respeitante ao acesso a dados pessoais em sede de matéria de dados de saúde, aparentemente veio trazer uma pacificação. E no ano 2017, até esta data, está uma pacificação, porque viam que, se consultarem os parceiros do ano 2016, tínhamos sistematicamente um voto vencido, e se consultarem os parceiros deste ano, temos votos de vencido, mas por razões diversas das que eram o voto vencido sistemático anterior. Voto vencido por razões diversas, porque entendo que a nossa ponderação não foi bem feita, mas isso já é, na apreciação daquele caso particular, não é por uma questão de princípio de ordem geral. Agora, esta lada veio trazer grandes implicações, e por isso é que, na introdução, eu disse o caminho está para desbravar, porque a mudança do conceito do documento nominativo, o documento nominativo passa a ser integrado por um outro conceito, podemos dizer assim, veio fazer com que tivéssemos que repensar uma série de coisas, porque alargou-se o conceito, face ao que era a lei de 2007, alargou-se o conceito de documento nominativo. E por isso, por exemplo, reparem bem, na lada anterior, a CADA, aparecia uma entidade que dizia, suponham isto, suponham não, é a realidade, podem ver os pareceres, dizia assim, eu tenho uns créditos para cobrar de fulano tal, ou fulano tal, e eu, empresa ou particular, até queria chegar a acordo com essa pessoa antes de demandar judicialmente, se fosse o caso, se for o caso, terei que demandar judicialmente, prefiro chegar a um acordo. Sei que a administração, você, a administração, município, ministério, tem aí os dados desta pessoa, onde está a morada, o número de contribuinte, o endereço de correio eletrónico e, portanto, faça favor de me fornecer. Na versão anterior, a cada dia, sim, senhor, esses dados não são dados da intimidade da vida privada. Até dizia a cada a direção. Se alguém não quer, que não saiba o telefone, faz uma indicação ao CTT de que quer que o seu telefone esteja sob sigilo. Mas se a pessoa não fez indicação que queria que o telefone estivesse sob sigilo, esta era a orientação que se dava, que se tinha e que permitia, sim senhor, acesso a esses dados. Com a nova lada, tudo mudou. Nós, os dados pessoais com a nova lada não são só os da intimidade da vida privada. E, portanto, nós temos dito, não? Sim, senhor, é certo que os parceiros diziam isso, mas nós agora, perante a nova lada... Portanto, tem muitas implicações. Também tem algo relacionado, como disse, com os sigilos. Até onde é que deve ir a cada quando detecta que efetivamente estamos em matéria de sigilo? Há uma coisa que é absolutamente segura, que é segura. Se há um regime que contempla em si uma entidade independente à qual o cidadão ou o interessado pode recorrer perante uma recusa de acesso, aí é seguro que a CADA não pensa mais no assunto. Assim, então, vou-vos dar um pouco só e eu provavelmente depois ficarão coisas por responder, porque também ao estar a falar assim vou ocupando o vosso tempo. Só um exemplo de que vos pode peço para que tenham atenção. O professor Carlos Abreu Amorim conhece bem este caso, aqui o professor Renato Gonçalves conhece bem este caso, o Dr. Rui Ribeiro. Nós tivemos uma discussão alargada sobre uma questão que tem surgido, que é acesso a dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, designadamente em sede de pedidos de autorização de residência que são indeferidos. Se forem ver, o último parecer não está publicado, mas já temos o último parecer já foi emitido. Nós tivemos uma dificuldade logo. No caso em particular, a entidade dizia, o Serviço das Fronteiras dizia, isto é regime de segredo de Estado. É regime de segredo de Estado e, portanto, não há acesso. Mas dizia várias coisas. Ora, foi à entidade fiscalizadora do segredo de Estado e a entidade disse, não, isto não é segredo de Estado. Não há aqui nenhuma classificação de segredo de Estado, nem há aqui nenhum documento que tenha sido produzido pelos Serviços de Informação da República, que não exigem uma classificação direta, é por si mesmo são segredo de Estado. Era uma classificação apenas no âmbito dos SECNAC, que constam de resoluções. Mas nós, isto é para vos manifestar as dúvidas que nos assaltam. Mas a LADA diz que não se aplica, diz, esta LADA diz tal, tal, e depois logo no artigo 1º, sem prejuízo do que respeite à segurança interna e externa, logo no artigo 1º. Bom, e o que o CEF alegava era que aquilo respeitava a segurança. Nós percorremos e não vimos nenhuma entidade administrativa independente a quem o interessado se pudesse dirigir. Não foi isto que eu vou dizer, não foi o decisivo, mas coloca já um problema. Quando não há para, se quiserem, nós estamos a refletir, se vocês se quiserem refletir, quando não está prevista nenhuma entidade administrativa para a qual os interessados de um acesso se possam dirigir, poderíamos, numa interpretação, ou poderemos, numa interpretação razoável da LADA, considerar que a LADA quis que ela é aquela que agrupa a competência para os pedidos de acesso que não tenham uma outra entidade especificamente vocacionada para tal, ou a interpretação do que está no artigo 1º sobre sem prejuízo os regimes de sigilo, etc, etc, significa que há uma grande mancha da atuação administrativa que fica sem nenhuma entidade independente à qual os interessados podem dirigir. É uma das problemáticas. Nós não, isto estou a problematizar aqui, não discutindo totalmente, temos tentado, embora de um modo que considero que na circunstância é um modo adequado, que é um modo defensivo, de ir tentando desbravar estas situações e tentamos também que nenhum cidadão fique sem alguma resposta de uma entidade administrativa independente. E com isto, penso que dei alguma resposta a esta matéria respeitante aos problemas das divergências. Quanto às divergências, também já sublinhei que neste momento estão, não, pelo menos não têm essa dimensão. E este relatório, volto a frisar, é 2016. E poderia dizer, bom, esta comissão não é responsável. É responsável pelo 2016, 2015 e pelo deste ano. Posso confessar uma coisa. Eu entendo que esta composição que coordeno, esta composição, não tem tido esse papel ativo de eliminação por um lado e aumento por outro de processos. Eliminação por um lado com uma tentativa de consciencialização das verdadeiras matérias que merecerão e, por outro lado, maior divulgação. No entanto, nós tentamos, mas isso já vem sempre, que toda a nossa atividade está disponível, só faltava que nós não pudéssemos disponível, está disponível, tentamos atualizá-la o mais rapidamente possível e, porventura, Deveremos fazer mais. Deveremos fazer mais. Há aqui algo que é da responsabilidade da lei. Sr. Presidente, já vou terminar. Não, que é da responsabilidade da lei. A lei, mas a lei, quando coloca como presidente da Câmara um juiz, arrisca-se desde logo a ter alguém que não é proativo, porque vem habituado a ser reativo. É claro que há muitos juízes muito proativos, mas não é, na circunstância não é o caso. Portanto, eu, até observando isto, vou pedir aos meus companheiros da CADA que sejam eles mais proativos e que me obriguem a ser um pouco mais proativo naquilo que me compete fazer. Origem, senhor deputado, origem destas queixas, na verdade, a origem dos pedidos de consulta em saúde está identificada. Há um centro hospitalar, em particular, que procede a esses pedidos. Não são esses pedidos de saúde, sobre dados de saúde, não vêm com a mesma dimensão de variados centros de saúde. Vêm localizadamente. E nós, acho que sim, que devemos tentar. Acontece também que esse centro, precisamente, até agora não revelou a existência de um responsável pelo acesso à informação. Pudesse ele próprio maturar, concentrar e perceber. Consultas ou origens de consultas. Eu agora, sem. Pedindo desculpa, como disse, de não ter respondido, mas se me permitem, até porque pode. Tem uma visão do que é a CADA, do que foi a CADA, do que tem sido a CADA. Eu pedia que me permitissem que o Sr. Professor Renato Gonçalves, sobre o que achasse dentro do que foi solicitado, pudesse dar alguma.
Se me permite, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. É com muito gosto também que cá estou e com muita honra que tenho o prazer de cá estar para procurar também, por um lado, transmitir. Acompanhando o Sr. Presidente do trabalho que tem sido a CADA, nomeadamente no ano passado, e também manifestar a minha e a nossa disponibilidade para, enfim, pronunciarmos sobre as questões, todas elas interessantíssimas, colocadas e muito pertinentes, colocadas pelos senhores deputados. Eu creio que, em relação às questões colocadas, as respostas do Sr. Presidente da CADA foram muito abrangentes e, creio eu, não poderei acrescentar muito mais. Não quero dizer que as questões não justificassem uma exposição muito pormenorizada, designadamente em relação ao regulamento que entrará em vigor no próximo ano. Em relação ainda às questões de saúde e a vários outros domínios. De qualquer modo, como as questões são especialmente vastas, e se os senhores deputados e os senhores presidentes considerarem adequado, eu iria tentar apenas responder de forma não mais do que telegráfica a alguns aspectos colocados relativos aos dados de saúde. Conforme o Sr. Presidente referiu, e muito bem, essas questões têm sido objeto de resposta por parte da Comissão, quer por via da apreciação de queixas, quer através da emissão de pareceres na sequência de consultas apresentadas por várias entidades, nas mais diversas circunstâncias. Em todo o caso, várias dessas questões colocadas são repetidas, sobretudo quando são colocadas por parte de queixosos, não é? Ou seja, de pessoas, de particulares, que pretendem conhecer a informação de saúde relativa a terceiro, normalmente familiar, próximo, e pretendem aceder a essa informação, porque do acesso a essa informação poderá depender, enfim, o exercício de um determinado direito por parte dessa pessoa. Mas para além desses casos relativamente repetidos e em número extenso, temos tido igualmente, mas não, creio eu, no ano passado, mas noutras ocasiões, foram colocadas questões muito diversas, como as identificadas especificamente por um dos seus deputados, nomeadamente por iniciativa de empresas farmacêuticas. Nessas situações há várias questões que podem ser e têm sido colocadas. Algumas têm a ver com a pretensão de se conhecer, por exemplo, dados de saúde anteriormente recolhidos por outras empresas farmacêuticas, mas também há, por vezes, a pretensão de conhecer informações de saúde, outras informações sensíveis de determinadas pessoas singulares. Nestas situações, a grande preocupação é, evidentemente, ponderar todos os interesses em jogo e, ao mesmo tempo que se procura garantir eficazmente a tutela dos dados pessoais, simultaneamente não se pretende, evidentemente, vedar, tem-se consciência que é igualmente muito importante que essa informação possa ser analisada, aproveitada do ponto de vista do desenvolvimento científico, tecnológico, e, portanto, a preocupação não é uma resposta de vedar, em termos absolutos, em todas e quaisquer circunstâncias, todo tipo de acesso a esse tipo de informação, mas, nomeadamente, se esse acesso, o acesso a esse tipo de informação for possível, garantindo que os dados se mantêm anónimos, enfim, procura-se enfim, encontrar mecanismos através dos quais é possível conhecer essa informação, aproveitá-la, enfim, do ponto de vista científico, por parte de quem pretenda e tenha condições para efetuar essas investigações. Isto em termos muito gerais, porque naturalmente cada caso é um caso e, portanto, as ponderações e os valores, enfim, analisados em vários parceiros, naturalmente que impedem que se procure de forma totalmente impraticável qualquer tentativa de síntese. Em relação, eu só acrescentaria, eu estou a ver a hora, portanto só diria mais, só pediria um minuto e não mais do que isso. Ainda em relação aos dados de saúde, evidentemente que foram colocadas outras questões, todas elas muito pertinentes, todas elas em relação às quais, creio eu, não se poderá dar uma resposta completa, precisamente porque há tantos preceitos que têm de ser articulados e, portanto, não é de uma, enfim, brevemente que se poderá procurar ou ter a pretensão de os solucionar. Mas ainda em relação ao acesso aos dados de saúde, eu creio que algumas das alterações, nomeadamente, há pelo menos uma pequena alteração relativa à intermediação médica, que pelo simples facto que foi feita na lei do ano passado, pelo simples facto de ser, em alguma medida, contraditória, ou, por um lado, refiro-se a esta situação muito, este aspecto muito concreto, numa disposição atribui-se a possibilidade de o titular dos dados poder aceder, determinar que o acesso a essa informação é direta ou então indireta através de médico. Mas logo a seguir se refere que se o titular não se pronunciar sobre o assunto, se presume que esse acesso terá de ser necessariamente efetuado através de médico. Esta solução é relativamente inovadora. Relativamente inovadora porquê? Porque, por um lado, num momento histórico já foi adotada essa solução. Entretanto, foi sucessivamente revista no sentido de, enfim, de exigir essa intermediação médica em determinadas ocasiões, noutras não. não, numas apenas exigir essa intermediação médica no caso de se tratar do requerente ser o próprio titular dos dados, doente, mas noutras circunstâncias, e é a conclusão que agora quase inevitavelmente se extrairá, é que o acesso, quando é feito por terceiro, ou seja, não pelo titular dos dados, inevitavelmente exigirá essa intermediação médica. Ora bem, esta relativa indecisão, ou esta relativa ambiguidade, talvez não contribua para facilitar ou para clarificar o modo como o acesso a esse tipo de informação deve ser efetuado, ficando igualmente dúvidas quanto ao fundamento, quanto à rácio subjacente à exigência ou não de intermediação médica. Há outras questões, nomeadamente aquela grande questão, aliás há várias outras grandes questões, mas uma das grandes questões tem a ver de facto com a remissão que foi decidida pelo legislador em agosto do ano passado quanto à noção de documentos nominativos por via da noção de dados pessoais. É evidente que podemos avaliá-la em termos muito díspares, desde logo porque se procede à remissão para uma definição contida num diploma cujos princípios orientadores são claramente distintos dos princípios subjacentes à LADA e, portanto, àqueles que o legislador entende que devem ser especialmente perseguidos pela CADA. Peço desculpa por não ter conseguido ser mais sintético, evidente que não contribuí rigorosamente em nada em relação àquilo que já tinha sido muito bem explicitado pelo Sr. Conselheiro, Presidente da CADA, mas como fui instado a intervir, não gostaria naturalmente de não ter, pelo menos, deixar de ter acrescentado minúsculo contributo, sem prejuízo, evidentemente, creio eu, falo por mim, mas com certeza que não apenas por mim, sem prejuízo de reiterar a nossa total disponibilidade para debater estas questões, que são, como já ficou bem patente e é todas as vossas excelências conhecido, questões extremamente complexas. Muito obrigado pela vossa atenção, uma vez mais.
Muito obrigado a nós. Mais alguma intervenção?
Não, se for a última intervenção, já para reiterar. Será muito? Isso não se importa. Foi resistente e eu agradeço-lhe muito. Não.
Pronto, Sr. Presidente, Sr. Professor Renato Gonçalves, Dr. Rui Ribeiro, permito-me, em nome da Comissão, agradecer e contraditar o Sr. Professor na medida em que queremos dizer que os esclarecimentos foram, muito pelo contrário, muito profícuos e suscitaram, abordando questões particularmente interessantes, terão certamente suscitado outras interrogações e, portanto, elas próprias farão seguramente o seu caminho. Associar-me, obviamente, também, Sr. Professor, Sr. Presidente, a referência que fez à representação parlamentar na CADA, como aliás a Sra. Deputada Susana Amador teve a oportunidade de referir, é algo que nos sensibiliza e nos reconforta, e com isso, agradecendo uma vez mais a presença, dava então, agradecendo a presença de todos por encerrados os trabalhos. Muito obrigado.